A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 47-55. Um modelo bíblico para dar, parte 1. Bem, temos o privilégio maravilhoso nesta manhã de retornar ao nosso estudo de 2 Coríntios. Como você sabe, desviamos um pouco do texto para estabelecer uma base para os capítulos 8 e 9. E agora voltamos ao texto em si. E confesso que sou mais feliz, realizado e abençoado quando estou estudando o texto real de uma passagem. E esta foi uma ótima semana, cheia de antecipação, quando eu compartilho com vocês o que está neste capítulo 8 de 2 Coríntios. Por necessidade, nesta manhã, estaremos lidando com parte do material introdutório, mas você terá uma ótima ideia do que está vindo na riqueza desta maravilhosa sessão de Paulo a seus amados coríntios. Antes de examinarmos o texto e discutirmos parte do pano de fundo, deixe-me fazer uma pergunta retórica. Você não precisa responder em voz alta. Quando você pensa em ir à igreja, que aspecto você mais espera? Agora, isso pode ser um bom indicador de onde você está espiritualmente, mas não vou realmente por esse caminho. Vamos supor que seja algo nobre, nada como ser vista em seu vestido novo ou ver alguém que você realmente queria ver porque deseja vender a eles uma apólice de seguro de vida. Ou você queria dirigir seu carro novo e teve uma oportunidade, ou estava distraído pensando no lugar novo que queria levar a família para jantar. Não é esse tipo de coisa, mas supondo o melhor, supondo que tenha algo a ver com o ministério aqui, no centro de adoração, ou algo a ver com uma classe, ou algo a ver com algum tipo de realidade espiritual. O que você mais espera? Alguns de vocês podem dizer, bem, você sabe, eu gosto do sermão. Espero que alguns digam isso. Alguns de vocês podem dizer, bem, eu realmente gosto da música. A música move meu coração e eleva meu espírito. E alguém pode dizer, bem, eu gosto da comunhão. Nós meio que sentamos perto e fizemos muitos amigos maravilhosos. E compartilhamos nossas vidas, pedidos de oração e respostas à oração. E é bom estar lá. E eu posso imaginar que todos vocês se encaixam em algum lugar nesse tipo de lista. Alguns de vocês podem dizer, eu apenas gosto de me distanciar das pressões da vida e de estar aberto ao Senhor, e etc, etc, etc. Mas deixe-me sugerir algo para você. Se você realmente entende as Escrituras e realmente entende o que Deus prometeu, o que você mais deveria esperar é a oferta. Algum de vocês pensa nisso? Bem, isso é realmente o que você mais deveria esperar, porque, segundo as Escrituras, é um canal direto para a bênção. De fato, todo cristão deveria estar desejoso, ansioso, emocionado com a oportunidade de fazer a oferta, baseado apenas em duas declarações que Jesus fez. Se não houvesse mais nada na Bíblia, além dessas duas declarações, elas deveriam nos levar a fazer fila para a oferta. Elas deveriam nos fazer generosos, abundantes e sacrificiais. Deixe-me dar apenas essas duas declarações. A declaração número 1 está registrada em Lucas 6:38. Jesus disse, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Agora, algumas pessoas podem pensar que isso é puramente um princípio do Antigo Testamento, uma ideia do Antigo Testamento que quando você dá, Deus derrama bênção em troca, mas não é. Você encontra o mesmo princípio em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, em abundância também ceifará. É o mesmo princípio. Deus vai medir você de acordo com o que você mediu na sua doação. E se você dá muito, recebe muito. E o que você recebe é uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, caindo no seu colo. Agora, o simbolismo é retirado do antigo mercado de grãos do Oriente Médio. E as pessoas literalmente entravam no mercado de grãos prontos para receber um colo cheio de grãos. Aqui está como funcionava. Tanto homens como mulheres usavam uma peça de vestuário solta que ia até os pés e era presa por uma faixa. Quando eles entravam no mercado de grãos, eles simplesmente puxavam uma parte daquela peça de roupa pela faixa e faziam com que ela se tornasse uma espécie de bata. Eles pegavam com as duas mãos e puxavam para cima, criando uma bolsa enorme. E é por isso que a Bíblia diz que será derramado no seu colo, porque é exatamente o que acontecia. Eles enchiam aquela roupa com grãos. Temos exatamente isso narrado para nós na maravilhosa história de Rute, no capítulo 3 de Rute. Vou ler para você apenas o versículo 15. Diz: "Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o." E era exatamente isso que eles faziam. "Segure sua capa." Então ela segurou, ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Ela puxou sua roupa, 6 medidas de cevada foram derramadas, e lá se foi ela carregando essa abundância de grãos. Essa é a imagem das palavras de Jesus no capítulo 6 de Lucas. Deus quer encher seu colo com bênçãos abundantes, de transbordar. O princípio é simplesmente esse. Generosidade em dar resulta em uma recompensa maior de Deus. Você quer a bênção de Deus? Quer que ela seja derramada, que ela seja recalcada, sacudida, transbordante, cheia até a borda? Então doe. Essa é a rota mais direta para as bênçãos de Deus. Esse é o primeiro versículo. E se fosse tudo o que houvesse na Bíblia, deveria fazer de todos nós doadores generosos. Porque o que isso nos diz é que você não pode vencer a Deus em doações. Você dá e Ele devolve mais. Você dá, Ele devolve mais. Esse é o princípio. É assim que funciona. Mas há um segundo versículo que acrescentamos a ele, e é Atos 20:35, que diz: "Mais bem-aventurado é dar que receber." A propósito, essa é a única citação dos lábios de Jesus registrada no Novo Testamento, fora dos 4 evangelhos. A menos que você inclua aquelas declarações glorificadas em que Cristo está falando no livro do Apocalipse. Mas as declarações terrenas citadas dos lábios de Jesus estão todas nos evangelhos, com essa única exceção. E de tudo que Jesus disse, que João nos diz que os livros do mundo não poderiam conter todas as suas palavras e obras, tudo que ele disse, tudo que poderia ter sido citado, tudo que poderia ter sido repetido e registrado, depois nos evangelhos, apenas isso: mais bem-aventurado é dar que receber. Em outras palavras, o que você oferece traz uma bênção maior do que a que você recebe. Isso deveria ser suficiente. Isso deveria ser suficiente para nos levar a fazer fila para dar. Você quer ser ao máximo? Então dê. Você deseja receber boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, para que seu colo fique cheio? Então dê. Essas duas promessas monumentais de bênção e generosidade de Deus, o qual é a fonte de tudo, o qual é o doador de todo dom bom e perfeito, o qual tem o poder de lhe dar riqueza, o qual lhe dá tudo que você tem, essas promessas de Deus devem nos tornar sacrificialmente generosos. Agora, aparentemente, e temos que dizer isso com tristeza, mas, na verdade, aparentemente, muitos cristãos não acreditam nessas promessas. Eles carregam a ideia de que precisam proteger tudo que têm e se apegam a isso. Tornam-se acumuladores, mesquinhos e autoindulgentes e protetores. E é realmente uma questão de fé. Eles não creem na promessa da palavra de Deus ou dariam. É uma questão de fé, é uma questão de confiança, é uma questão de crença. Você acredita ou não? Se acredita, você doa, porque doar é mais abençoado. E doar faz com que Deus retribua em maior abundância. A propósito, deve-se notar, no entanto, que para aquelas pessoas para quem o motivo da promessa não funciona muito bem, para quem o motivo da promessa não provoca fé e confiança, há também um mandamento. Lucas 6,38 diz, dê, isso é imperativo. Portanto, não é apenas uma questão de fé, é uma questão de obediência. Confie e obedeça. Essas são as duas chaves para a vida cristã. Acredite nas promessas de Deus e obedeça aos seus mandamentos. E aqui você tem os dois. A ordem é dar. A promessa é que ele dará em troca. Dar, então, é uma questão de fé e obediência. É uma questão de confiar em Deus. É uma questão de crer em seus mandamentos. É crer que, se você der, ele o devolverá em maior medida do que você jamais poderia dar, o que significa que você será sempre reabastecido. É também uma questão de obediência. Em ambos os casos, não dar é pecado. É um pecado contra Deus, no sentido de que você não confia nele. É um pecado contra Deus porque você não o obedece. Esses versículos simples devem ser suficientes para fazermos fila para dar o mais generosamente, o mais magnânima, o mais desinteressadamente, o mais sacrificialmente possível. Agora, nos dois capítulos à nossa frente, 2 Coríntios capítulos 8 e 9, veremos maravilhosos ensinamentos sobre esse assunto de doações. De fato, este será um modelo para a doação cristã, uma teologia da doação cristã. Nós vamos encontrar alguns crentes que creram em Deus e obedeceram a Deus. Agora, deixe-me lembrá-lo do que já fizemos. Durante 4 semanas, passamos por uma pequena série introdutória. Antes de falarmos sobre dar, queríamos ensinar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre dinheiro. Então lançamos uma base. Conversamos sobre a moralidade do dinheiro, o amor ao dinheiro, o direito ao dinheiro, a aquisição e o uso do dinheiro. E vimos o que a Bíblia ensinou sobre tudo isso. E nesta manhã, chegamos à série em 2 Coríntios 8 e 9 sobre dar dinheiro, dar dinheiro. E tudo o que aprendemos até este ponto é o fundamento sobre o qual iremos construir e edificar uma teologia da doação cristã, uma teologia da doação cristã. Deixe-me ler os 3 primeiros versículos do capítulo 8 e depois falaremos sobre alguns aspectos introdutórios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Isso nos apresenta 2 capítulos sobre dar, o dar cristão. Agora, logo de início, deixe-me esclarecer algumas coisas. E vamos lidar com algumas coisas introdutórias, mas eu acho absolutamente fascinantes ao estabelecer uma compreensão deste texto. Desde o início, devemos lembrá-lo de que os crentes desde cedo deram à igreja. Eles deram para o apoio da igreja, basicamente de duas maneiras em geral. Antes de mais nada, eles deram para que os líderes pudessem ser sustentados. Eles deram para que os líderes pudessem ser sustentados, ou seja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, responsáveis por liderar, servir e trabalhar na igreja. E eles, sem dúvida, sustentavam aqueles que trabalhavam ao lado deles. Achamos que, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo, já tendo abordado esse aspecto de dar aos coríntios e a todos nós, Ouça o que ele diz em 1 Coríntios 9, no versículo 6. Ele está falando sobre seu próprio ministério, seu próprio apostolado, seu próprio trabalho, sua própria obra e o trabalho daqueles que estão com ele, Barnabé e outros que viajavam e serviam com ele, que faziam parte de sua equipe de ministério. E no versículo 6 ele diz: ou somente Barnabé e eu não temos direito de deixar de trabalhar? Olha, somos as únicas pessoas que devem receber sustento? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ninguém. Um soldado serve ao seu governo. Seu governo o sustenta. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apascenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Em outras palavras, ele está dizendo que há certas coisas que fazemos que têm o sustento embutido nelas. E o versículo 8: porventura falo isto como homem ou não o diz também a lei? A lei também não diz essas coisas? Pois está escrito na lei de Moisés: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Deus não está preocupado com bois, está? Em outras palavras, Deus está falando em uma analogia, mas ele está falando sobre algo diferente de um boi. Ou é seguramente por nós, versículo 10, que ele o diz: sim, por nossa causa foi escrito, porque o lavrador deveria arar na esperança e a debulhadora trilhar na esperança de compartilhar as colheitas. Em outras palavras, o boi que lavra deve ser alimentado para lavrar. O lavrador deve apreciar a colheita. A debulhadora, igualmente. Existem certas funções e em certos empregos a recompensa. E no versículo 11, ele chega ao ponto: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Em outras palavras, você deve sustentar o pregador. Você deve sustentar os apóstolos e os que viajam com ele, os que ministram, os que ensinam e os que o lideram. E no versículo 14, ele diz isso mais diretamente: o Senhor também instruiu os que proclamavam o Evangelho a ganhar a vida com o Evangelho. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Os sacerdotes viviam do dízimo que o povo dava. E assim ele está dizendo que sustentamos através da igreja os líderes e mestres que Deus nos dá. Gálatas 6:6 diz a mesma coisa: quem ensina a palavra compartilha todas as coisas boas com quem ensina. Certifique-se de que todas as necessidades do professor sejam atendidas por quem é ensinado. E então, em 1 Timóteo 5:17, novamente o mesmo princípio: devem ser considerados merecedores de dobrados timê, pagar em dobro, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Por quê? Você não deve amordaçar o boi enquanto ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno de seu salário. Portanto, a igreja tinha a responsabilidade, como Israel de antigamente, de sustentar sua liderança espiritual. Então, quando o povo veio no dia do Senhor, eles deram apoio contínuo a seus anciãos, pastores e líderes espirituais. Mas, em segundo lugar, eles também deram para a população geral da igreja: atender às necessidades do povo, atender às necessidades do povo. O apoio aos necessitados era um aspecto muito, muito importante na vida da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva estava cheia de pessoas pobres, de pessoas carentes, de viúvas, de órfãos, de pessoas que não tinham muitos recursos, e eles precisavam ter suas necessidades atendidas. De fato, em 1 Timóteo capítulo 6, logo depois de onde estávamos lendo um momento atrás, Paulo instrui os ricos, no versículo 18, a serem generosos e prontos a compartilhar, e assim acumular tesouros no céu. Havia uma grande necessidade de compartilhamento. Havia muitas pessoas na igreja que tinham necessidades, muitas pessoas pobres. Agora, eu lhe dou esses dois aspectos da doação. Um, pelo apoio do ministério e liderança da igreja. Segundo, pelo apoio das pessoas da igreja que precisavam. Era basicamente por isso que eles davam na igreja primitiva. esses dois aspectos. E ainda é assim, damos para a liderança e o apoio da equipe e daqueles que ministram, lideram e servem entre nós, incluindo nossos missionários em todo o mundo. E damos também para incluir as instalações que temos. Claro, a igreja primitiva não tinha isso. Eles se reuniam ao ar livre, eles se reuniam em várias casas, eles se encontravam no ambiente do templo, em locais públicos. Damos suporte à vida da igreja e damos assistência àqueles que têm necessidades. Essa também é uma parte importante da igreja. E em algumas partes do mundo, hoje em dia, é tão importante quanto na igreja primitiva, embora na América tenhamos a maior parte de nossas necessidades atendidas porque vivemos em uma sociedade tão florescente. Mas os princípios de doação têm a ver com essas áreas de doação. Dê para o sustento da igreja e o atendimento das necessidades do povo de Deus na igreja. Agora, quando chegamos ao texto de 2 Coríntios 8, e vamos ver agora, a questão aqui é atender às necessidades dos santos pobres. A questão aqui não é sustentar a liderança. A questão aqui é atender às necessidades dos santos pobres. E, de fato, isso não tem a ver com os coríntios atenderem às necessidades dos santos pobres em sua própria igreja. Aparentemente, eles já estavam fazendo isso, mas os coríntios atenderem às necessidades dos santos pobres em outras igrejas. De fato, em uma igreja em particular, e essa é a igreja em Jerusalém. Nos capítulos 8 e 9, Paulo está tentando fazer com que os coríntios façam doações generosas e significativas para os santos pobres na igreja de Jerusalém. É esse o tema. Mas o que resulta disso é um padrão geral para todas as doações cristãs. Não importava qual era o problema, ou qual era o pedido, ou para qual igreja o dinheiro era direcionado, ou para qual propósito. Você vê aqui o coração da doação, o coração e a alma da doação cristã. Uma teologia da doação cristã, mas aqui a questão específica é a igreja em Jerusalém e seus santos pobres. Agora deixe-me contar um pouco sobre a igreja em Jerusalém. Havia muitos, muitos cristãos pobres, muitos em grande necessidade. Desde o início, você se lembra, no dia de Pentecostes, a igreja teve que enfrentar o problema da extrema pobreza entre seu povo. Era o mais pobre possível. Não era uma igreja de classe alta. Não era uma igreja yuppie, para emprestar a terminologia atual. Era uma congregação de pessoas empobrecidas. E vou mostrar-lhes por quê. Havia três causas, muito importantes como pano de fundo, para você entender isso. A causa número um era que a igreja era povoada por peregrinos. Eram pessoas que faziam uma peregrinação a Jerusalém para a celebração do Pentecostes. Pentecostes era um banquete judaico. Seguia-se 40 dias após a Páscoa. E você sabe, por conhecer um pouco da história judaica, que os judeus gostavam de migrar ou peregrinar a Jerusalém para os grandes festivais religiosos. Eles vinham não apenas de toda a terra de Israel, mas muitos deles vinham de todo lugar onde os judeus haviam se espalhado, no que era conhecido como diáspora ou dispersão. Havia judeus espalhados por todo o mundo gentio. Eles eram chamados helenistas, Helene, significando nações ou gentios. Eles eram chamados judeus helenistas. Eles eram judeus espalhados em partes gentias do mundo. Sempre que havia um grande festival em Jerusalém, eles migravam ou peregrinavam a Jerusalém para esse mesmo evento. Somos apresentados a esses judeus helenistas imediatamente no dia de Pentecostes em Atos, capítulo 2. O Espírito Santo vem, você se lembra, e os 120 no cenáculo começaram a falar. Eles falavam em línguas, eles falavam as maravilhosas obras de Deus. E imediatamente diz que todos os ouviam em seu próprio idioma. Partos, versículo 9, Medos, Elamitas, moradores da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, Egito, distritos da Líbia, ao redor de Cirene, visitantes de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, os ouviam em seus próprios idiomas. Agora, isso dá uma ideia de onde os peregrinos vieram. Eles atravessavam o mundo todo até Jerusalém para este grande evento. E lá estavam eles, todos esses peregrinos, reunidos para este tremendo banquete de Pentecostes. O que aconteceu? 3.000 pessoas foram convertidas no dia de Pentecostes. Ouça, muito deles eram esses peregrinos. No capítulo 4, versículo 4, 5.000 homens são convertidos. Provavelmente mulheres adicionais se converteram. Agora, a igreja está na casa dos milhares e muitos deles são esses peregrinos. Agora, pense nisso. Isso é muito simples de entender. Havia apenas uma igreja no mundo inteiro, e essa era a igreja em Jerusalém. E era apenas uma questão de poucas semanas. Não havia outro lugar no mundo para ir à igreja. Não havia outros cristãos no mundo. Não havia outros apóstolos no mundo. Eles tinham acabado de nascer na igreja. A própria igreja nasceu. Eles acabaram de receber as poderosas expressões do Espírito Santo. Milagres eram uma experiência diária, constante, nas mãos dos apóstolos. Havia uma alegria, uma euforia, uma felicidade, uma empolgação e um entusiasmo que os fazia não querer ir para casa. Não havia nada para ir para casa. Sem igreja, sem milagres, sem apóstolos, sem professores, sem nada. Milagres eram ocorrências diárias, alegria e exuberância, encontrando-se todos os dias, de casa em casa e no templo, regozijando-se e louvando a Deus, comendo e celebrando a comunhão e regozijando-se na ressurreição de Jesus Cristo e no nascimento da igreja. Os únicos cristãos, a única comunhão, os únicos apóstolos, eles não voltaram para casa. Bem, quando eles vinham como peregrinos, ficavam em pousadas, mas eles não podiam ficar lá permanentemente e, portanto, teriam que desocupar as pousadas em que ficavam, ou eles ficavam com parentes judeus, pessoas de sua herança familiar. Mas eles não podiam mais ficar lá porque agora haviam se tornado cristãos. E isso tornou muito, muito, muito difícil, porque agora eles seriam alienados de suas famílias. E embora fossem pessoas de fora que ficavam ali e devessem ter sido tratadas com hospitalidade, uma vez que se tornassem cristãs, não seriam mais recebidas naqueles lares judeus e, portanto, seriam desapropriados. E para onde iriam? Bem, eles teriam que ir morar com os crentes. E assim eles teriam que morar com os crentes judeus que viviam na cidade de Jerusalém e nas aldeias vizinhas. Bem, aquele pequeno grupo de crentes judeus, tentando absorver todos esses milhares e milhares de peregrinos convertidos, fez um valente esforço para fazer isso, mas não foi uma tarefa fácil. Ficou muito complexo. Como o capítulo 6 de Atos nos diz, havia muitas viúvas helenistas. Isso significa que havia muitas viúvas peregrinas que chegaram, se converteram a Cristo e ficaram. E vou lhe dizer, você pode ter certeza de que as pessoas que ficaram tendiam a ser as pessoas pobres, as viúvas, os órfãos e as pessoas que não tinham nada para ir para casa. Talvez muitos deles tenham se tornado escravos judeus no Império Romano. Eles não voltariam à escravidão. As pessoas que voltariam seriam pessoas que tinham uma propriedade, que tinham um negócio, que tinham um emprego muito importante no governo em algum lugar, que tinham grande responsabilidade, que operavam seu próprio ambiente. Essas pessoas voltariam ao que estava pressionando por elas. E assim os que permaneceriam, a maioria dos que permaneceriam, seriam os pobres, que não tinham nada para o que voltar. E então eles estão todos realmente lá, nas mãos da Igreja de Jerusalém. Os pobres, os peregrinos, viúvos que ficaram e não tinham para onde voltar. Tiago capítulo 2, no versículo 5 diz: ouvi, meus amados irmãos, eis outro problema. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino? Quando Deus decidiu escolher os seus, escolheu principalmente os pobres. 1 Coríntios 1, 26 a 28, disse: nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E assim a igreja era povoada por pessoas pobres. Ele veio para alcançar os pobres, para pregar o evangelho aos pobres. Ele próprio disse isso. Jesus disse: "Então essa é a primeira razão pela qual a igreja, em Jerusalém, estava extremamente empobrecida. As pessoas eram pobres e agora tinham que contar com o apoio total de todos esses peregrinos no meio deles, o que tornava tudo muito, muito difícil. De fato, eles tiveram tanta dificuldade em encontrar essas viúvas helenistas que em Atos 6 tiveram que escolher 7 homens e colocá-los sob essa responsabilidade, de modo que nenhuma dessas novas viúvas que haviam entrado recentemente e eram peregrinas perdesse a alocação de comida diária. Essa igreja teve que comprar e preparar a comida e distribuir a comida a todas essas viúvas. Há um segundo componente que os tornou pobres. A igreja era composta de peregrinos e, em segundo lugar, judeus perseguidos. Jerusalém é a cidade santa. Disso não temos a menor dúvida. E é o lugar mais sagrado do mundo para judeus devotos. É ali que eles estão mais preocupados com sua religião do que em qualquer outro lugar. É ali que o exclusivismo atinge o ápice, o legalismo e a animosidade em relação a quem rejeita o judaísmo. Você pode vê-lo até hoje, e se é que é possível, era ainda mais feroz neste momento. E as pessoas que se convertiam dentre os habitantes de Jerusalém eram imediatamente rejeitadas, como são hoje. Quando alguém de uma família judia ortodoxa em Jerusalém crê em Jesus Cristo, eles são imediatamente rejeitados, eles são alienados, são vítimas do ódio hostil, alienação social, excomunhão da sinagoga, rejeição completa. Eles perdem seus negócios, perdem seus empregos, perdem sua fonte de renda, tudo desaparece. Eles são deserdados por sua família. E então o que você tinha era muitos peregrinos sem nada e muitos judeus desapossados que também não tinham nada. De acordo com João, capítulo 15, nosso Senhor Jesus lhes disse que esperassem isso. Em João 15, 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E no capítulo 16, versículo 2, eles vos expulsarão das sinagogas, é por isso que eles vão fazer o que foi que eles fizeram. E em Mateus, quando Jesus prometeu no capítulo 19 que seus discípulos receberiam o reino algum dia, ele também prometeu a eles: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou nome, Mateus 19, 29, custaria tudo para eles. Então você pode ver que a pobreza está agravada agora, porque mesmo os crentes judeus que vivem em Jerusalém perdem tudo. Agora deixe-me lançar um terceiro componente, a economia romana. A economia romana. A economia de Jerusalém e a área ao redor de Jerusalém, a área da Palestina, eram tão pobres quanto qualquer parte do Império Romano. E nem por um minuto pense que o Império Romano era rico. Roma estava bem, mas o império era pobre, muito pobre. E ficou ainda mais pobre por causa dos romanos, que conseguiram extrair tudo de todos os territórios que ocupavam para seu próprio engrandecimento. A economia de Jerusalém e a área circundante eram tão pobres quanto qualquer outra no Império Romano. Para acrescentar ainda mais, eles não apenas pegavam recursos naturais, não apenas pegavam os produtos desses países e os usavam para empresas romanas, mas os romanos também sobretaxavam o povo ao contratar judeus para extorquir dinheiro de seu próprio povo, para encher os cofres romanos e obterem lucro para si mesmos. O resultado foi que havia uma pobreza desenfreada na terra da Palestina. E como se isso não bastasse, você pode adicionar outro componente do lado econômico, de acordo com o capítulo 11 de Atos. No versículo 27, lemos o seguinte: naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. Aqui estava um profeta de Deus, chamado Ágabo, que profetizou uma fome mundial que ocorreu no reinado de Cláudio. E aconteceu. Em resposta a isso, ouça o próximo versículo, versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorros aos irmãos que moravam na Judéia. Por quê? Porque essa era a maior população de crentes, em primeiro lugar, e porque a Judéia já estava muito empobrecida e a fome estava chegando. Eles enviaram o dinheiro para lá porque a pobreza era muito grande. Agora, todas essas coisas nos levam a entender que um grande problema na igreja de Jerusalém era uma grande população de cristãos pobres que simplesmente não podiam sobreviver por conta própria. Isso é uma preocupação para Deus. Isso é uma preocupação para Deus. E acredito que o Senhor, em parte, escolheu tantos pobres para que Ele nos ensine o amor em seu nível mais tangível. E isso é dar e compartilhar sacrificialmente. Isso sempre foi uma preocupação para Deus. Volte ao capítulo 15 de Deuteronômio e deixe-me ler apenas alguns breves versículos. Poderíamos ler muito sobre o assunto de cuidar de pessoas pobres, mas apenas alguns textos no Antigo Testamento serão suficientes para lhe dar uma ideia. Deuteronômio 15, versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, em outras palavras, um colega israelita, alguém que faz parte do povo escolhido de Deus, não endurecerás o teu coração. Na mesma linguagem de 1 João 3,16, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. E o versículo 9 fala sobre a atitude correta do seu coração em fazê-lo. Então, no versículo 10, você generosamente dará a ele, livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Você quer ser abençoado em seu trabalho? Você quer ser abençoado em tudo o que faz em todas as suas empresas? Então dê e Deus abençoará. Esse é o mesmo princípio, não é? Como Atos 20:35. Mais bem-aventurado é dar que receber. É o mesmo que Lucas 6:38. Dai e dar-se-vos-á. É o mesmo princípio. Versículo 11. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno. Livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus. Salmo 41. E, novamente, há vários lugares onde isso é reiterado. Mas ouça o Salmo 41. Os três primeiros versículos. Bem-aventurado que acode ao necessitado. Mesmo princípio novamente. O Senhor o livra no dia do mal. Você quer libertar-se dos problemas? Depois de cuidar das pessoas desamparadas, suprir as necessidades, dê ao corpo de Cristo. Versículo 2. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Você quer ser protegido no dia da angústia? Você quer ser mantido vivo? Você quer ser abençoado? Dê. De fato, diz que o Senhor o protegerá, o manterá vivo, será chamado abençoado na terra e não o entregará ao desejo de seus inimigos. Ele estará protegido em todas as frentes. Versículo 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Você quer ser saudável? Na doença, tu lhe afofas a cama. Deus cuida das pessoas que dão generosamente. É o que diz. Veja Provérbios por um momento. Provérbios capítulo 14, no versículo 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Você quer honrar a Deus ou você quer insultá-lo? Você diz que pertence a Ele, diz que se identifica com Deus, que Deus é gracioso, compassivo e generoso. Se não for, insulta a Deus. De quem você diz que é seu pai? Provérbios 14, 31. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Você quer saber algo sobre o Senhor? Ele paga todas as suas dívidas, e ele o recompensará por sua boa ação. Toda vez que você dá a alguém em necessidade, Deus lhe paga. No capítulo 21, versículo 13 de Provérbios, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Você desligará a bênção do céu se desligar sua generosidade. E então mais um capítulo para examinar, em Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz o Senhor. Deus criou os dois. Mas olhe para o versículo 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Amados, aqueles de nós que têm potencial de bênção, que as pessoas que não têm, têm falta. Podemos ser abençoados em nossas doações. Esse é o princípio. É uma ordem dar. É uma promessa de grande bênção. A igreja em Jerusalém sabia disso, acreditou e tentou cumpri-la. Mas você sabe, eles fizeram um esforço excepcional. Eles fizeram um esforço nobre. Eles fizeram provavelmente um esforço excepcional, tão excepcional e nobre como jamais foi feito na história da igreja. Eles fizeram de tudo para tentar atender a essas necessidades. Eles eram formidáveis. Começando em Atos, capítulo 2, vemos o que eles fizeram. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É aí que começa. Havia unidade e todos possuíam tudo no sentido de pertencer ao bem comum. É aí que começa. Havia unidade e todos possuíam tudo no sentido de pertencer ao bem comum. Quem precisa mais pode ficar com aquilo. Qualquer coisa que alguém possuísse, guardava para outra pessoa, se precisasse. E o versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É assim que a generosidade profunda deles se manifesta. Eles entenderam que você não pode dar demais a Deus. Eles vendiam suas propriedades. Eles vendiam seus bens. E eles davam. No capítulo 4, é tão bonito ver isso, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isso não é maravilhoso? Ninguém dizia, é meu, isso me pertence. Ninguém alegava isso. Eles sabiam o princípio que já cobrimos, que tudo pertence a quem? A Deus. E é apenas para ser passado adiante, dependendo de quem precisa. Então todas as coisas eram de propriedade comum para eles. Isso não significa que eles dividiam tudo igualmente. Significa apenas que eles mantinham essa perspectiva. E com grande poder, os apóstolos estavam dando testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E uma graça abundante estava sobre todos eles. Certamente, a generosidade sempre resulta em graça abundante. Versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E foi assim que eles cobriram os primeiros anos. Mas sabem o que mais? Depois que você vendeu tudo o que tinha, depois que todo mundo vendeu tudo o que tinha, não havia mais nada para vender. E finalmente chegou a um ponto em que o apóstolo Paulo reconheceu que não havia recursos e ele teve que ir a outro lugar para obter ajuda para esta igreja amada. Mas eles fizeram um esforço valente. Você pode adicionar, como observei anteriormente, o capítulo 6, quando eles estavam preocupados em alimentar as viúvas todos os dias. Você pode adicionar o capítulo 11, versículos 27 a 30, sobre a fome, Gálatas 2:10. É um bom versículo para nos dar uma ideia disso. Paulo diz, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Esse é o coração de Paulo. Ele estava realmente preocupado com os pobres. Por quê? Porque ele os amava como irmãos e irmãs em Cristo, porque ele entendeu o mandamento para atender às necessidades deles. Ele entendeu que Deus queria que suas necessidades fossem atendidas. Ele não tinha mais nada que pudesse dar. Eles deram tudo o que tinham. Você sabe o que aconteceu com a igreja de Jerusalém? Não demorou muitos anos até que os ricos não fossem mais ricos, até que eram apenas um monte de gente pobre, porque todos eles haviam dado tudo. Foi muito esmagador para eles. Então, tentar sustentar as necessidades daquela igreja à medida que a perseguição aumentava e aumentava, e como os peregrinos agora ficaram e não conseguiam encontrar trabalho, é claro que Paulo assumiu o fardo. Ele compreendeu. Ele até se classifica em 2 Coríntios 6:10 como um dos pobres. E ocasionalmente na vida dele era assim, e ele dependia das ofertas dos outros muitas vezes na vida, quando não era capaz de trabalhar. Então, quando ele iniciou sua terceira viagem missionária, ele determinou que iria arrecadar dinheiro para os pobres em Jerusalém, porque eles não tinham mais recursos. Assim, na sua terceira viagem missionária, essa alta prioridade de arrecadar dinheiro está em seu coração. Ele quer coletá-lo das igrejas gentias e levá-lo de volta aos pobres em Jerusalém. Agora, deixe-me dar um passo adiante. Não era apenas a economia, também era amor espiritual que ele queria demonstrar. Você se lembra que em Efésios, capítulo 2, Paulo disse que os judeus e os gentios estavam separados por um muro, mas em Cristo o muro havia caído, e eles haviam sido feitos um novo homem em Cristo? Bem, a amargura e a animosidade racial e o ódio racial são muito profundos, mesmo em pessoas convertidas, E ainda havia muita hostilidade latente entre judeus e gentios. E Paulo sabia que precisava haver uma reconciliação real e que o que havia acontecido espiritualmente precisava acontecer pessoalmente. E ele sabia que se pudesse coletar dinheiro das igrejas gentias e trazê-lo como uma oferta de amor para os judeus em Jerusalém, seria um grande passo para estimular um afeto mútuo. Expressaria a unidade espiritual da igreja, que é o verdadeiro corpo de Cristo. Também proporcionaria evidências tangíveis a um mundo observador de que aquela parede no meio da divisão havia sido destruída e que os judeus e os gentios haviam se reunido. Seria também um revés dramático para os judaizantes e um revés dramático para os helenizadores, que queriam perpetuar a divisão. K.L. Schmidt escreveu: como os judeus da dispersão, ano após ano, enviavam suas contribuições para o templo em Jerusalém, proclamando com isso aos que estavam dispersos a sua unidade nacional e religiosa. Do mesmo modo, trazer essas contribuições a Jerusalém traria o alívio dessa unidade que transcende todas as outras unidades, a unidade eterna em Cristo daqueles que são uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, as pedras vivas de um templo santo para a oferta de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus através de Jesus Cristo. Seria uma tremenda declaração de solidariedade, uma declaração de unidade. Agora, a primeira referência a esta coleta está em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 a 4. Essa é a primeira referência a isso impressa. Não é a primeira referência a isso na realidade, porque Paulo já havia pedido aos coríntios para participar quando ele foi para lá. E provavelmente eles escreveram uma carta para ele, a qual é referida em 1 Coríntios 7. Eles escreveram uma carta para ele e fizeram perguntas. E provavelmente uma das perguntas que eles fizeram foi sobre essa coleta. Como você quer que façamos isso? Então ele escreveu 1 Coríntios de volta e respondeu muitas de suas perguntas. Uma das perguntas que ele responde, no capítulo 16, ele diz: Agora, em relação à oferta, quero que vocês façam dessa maneira. No primeiro dia da semana, façam todas as coletas e façam isso antes de eu chegar, para que quando eu chegar, não precise ser feita. Ele lhes deu algumas instruções sobre como fazê-lo, para que eles soubessem. Eles foram informados sobre isso, na carta chamada 1 Coríntios. Eles foram instruídos a dar. Então eles já começaram a dar. De fato, quando Tito foi, se você estiver em 2 Coríntios, olhe para o capítulo 8, versículo 6. Quando Tito foi, ele discutiu com eles. E você lembra que Tito foi a pedido de Paulo para visitá-los, para ver como eles responderam à severa carta que ele escreveu entre a primeira e a segunda carta. Versículo 6. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Aparentemente, Tito já havia começado a coletar essa oferta e, quando voltou para visitá-los, encorajou-os a continuar. No versículo 10 do capítulo 8, e nisto dou minha opinião, completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Versículo 11. Então, quando ele estava lá, disse-lhes para fazê-lo. Tito disse para eles fazerem isso. Eles perguntaram como fazê-lo. Ele os instruiu como fazê-lo. 1 Coríntios 16. Tito voltou para eles e disse, continuem assim. Agora, ele escreve e diz, completai. Era uma alta prioridade. Ele trabalha há mais de um ano, diz ele. Agora, o fato de que em 1 Coríntios 16 ele fala quanto à coleta, artigo definido, indica que era uma coleta que eles provavelmente já conheciam e, portanto, supomos que foram informados. E isso fazia parte de sua consulta quando eles escreveram para ele. E ele respondeu a eles escrevendo essa carta. Então ele coleta esses fundos há mais de um ano. Ele faz referência a eles também em Romanos, capítulo 15, versículo 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve à Macedônia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem. Então ele já está coletando dinheiro na Macedônia. Ele está coletando na Acaia, e agora ele quer coletá-lo em Corinto também. No capítulo 20 de Atos, no versículo 4, somos apresentados a um comitê que estava recebendo o dinheiro. E em Atos 24, 17, menciona que Paulo está indo para Jerusalém com o dinheiro em sua quinta viagem à grande cidade santa. Assim, isso já é o bastante. A coleta era muito importante em seu coração. E ele passou mais de um ano juntando todo esse dinheiro e levando-o para Jerusalém. Portanto, a questão específica que está sendo abordada com os coríntios aqui é a questão de doar seu dinheiro, não para apoiar os pregadores, não para apoiar aqueles que lhe deram, mas para apoiar os pobres na igreja, e a saber, a igreja em Jerusalém. Mas não importa qual era a questão específica, o padrão para doações era geral, universal e instrutivo em todas as nossas doações. E quando damos à igreja, damos à liderança para apoiar o ministério da igreja e à medida que a igreja dissemina isso para os necessitados. Damos tudo isso quando depositamos nosso dinheiro, por assim dizer, no prato da oferta, que é como colocá-lo aos pés dos apóstolos. E os princípios que surgem desses dois capítulos em relação à doação transcendem as especificidades. Mas as especificidades são importantes para entender o contexto do que estamos aprendendo aqui. Agora, no capítulo 8, e vamos lidar com isso como introdução nesta manhã, nós não vamos entrar em detalhes. O capítulo 8 nos dá a motivação para dar. No capítulo 8, ouvimos a motivação para dar. É um ótimo capítulo e há cerca de 6 motivações. Antes de tudo, no versículo 9, devemos ser motivados porque dar é ser semelhante a Cristo. Versículos 10 a 12, dar é o desejo do espírito regenerado. Versículos 13 a 15. Dar é a resposta compassiva à necessidade. Versículos 16 a 21. Dar é honroso diante de Deus e dos homens. E versículos 22 a 24. Dar é a prova do amor. Então vamos aprender todas essas coisas. Observe que comecei no versículo 9. Os 8 primeiros versículos mostram que dar é o comportamento de cristãos dedicados. Dar é o comportamento de cristãos dedicados. É o comportamento de cristãos dedicados, é semelhante a Cristo, é o desejo de um espírito regenerado, é a resposta compassiva à necessidade, é honroso diante de Deus e dos homens e é a prova do amor. É isso que vamos aprender no capítulo 8. Agora, como aprendemos que dar é o comportamento de cristãos dedicados? Paulo não está conversando com os coríntios e dizendo para eles doarem? Sim, mas ele usa uma ilustração. Veja só o versículo primeiro. Sua ilustração é as igrejas da Macedônia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ele os usa como exemplo. E, amados, eles são um exemplo maravilhoso, maravilhoso de dar. Tornem-se, então, o modelo de doação cristã, que estabelece nossa compreensão de como doar. Vejamos o versículo primeiro, apenas brevemente. Agora, diz ele, essa palavra, aliás, é uma partícula grega que indica um contraste em um novo tópico ou um novo assunto, e ele está progredindo em seu discurso. Ela flui do texto anterior em que ele falou de um relacionamento restaurado com os coríntios. E agora que o relacionamento deles está restaurado, ele pode conversar com eles sobre dar e pode ter um pouco de autoridade novamente em suas vidas. Ele está dizendo, com efeito, uma vez que temos um relacionamento restaurado e agora que vocês estão se submetendo a mim como um servo de Deus e voz de Deus, vocês estão reconhecendo que a palavra e a vontade de Deus vêm através de mim. Devo chamá-los de volta à questão de dar. Ele os chama de irmãos, um termo de carinho afetuoso. E então diz, quero que vocês olhem para os macedônios. Agora você sabe onde ficava a Macedônia? A Grécia abrange a Macedônia. A Grécia é dividida em duas partes. É como dois tipos de círculos assim, com um istmo pequeno, pequeno entre eles. Nos tempos modernos, um canal percorre toda a extensão, indo entre os mares de ambos os lados. A parte norte acima daquele pequeno istmo, a parte norte para a Macedônia, e a Macedônia era a parte norte da Grécia. Havia basicamente três igrejas na Macedônia que ele está falando aqui. A igreja de Filipos, para a qual Filipenses foi escrita, a igreja de Tessalônica, que recebeu as duas cartas aos Tessalonicenses, e a igreja de Bereia. Essas três igrejas eram as igrejas da Macedônia. Agora, a Macedônia era o antigo reino de Alexandre, o Grande, que agora estava sob controle romano. Incluía todas as províncias do norte da Grécia. Agora deixe-me contar um pouco sobre essas igrejas, apenas uma ou duas palavras muito breves, e veremos mais à medida que avançarmos. Não há nada nas cartas aos Tessalonicenses e não há nada na carta aos Filipenses que lide com os ricos. Não há nenhuma palavra sobre como os ricos devem se comportar ou o que eles devem fazer com suas riquezas. Não há aviso sobre nada disso, e nós podemos saber o porquê. Porque a área era abismalmente pobre. Era uma área totalmente empobrecida. Como observei para você, os romanos fizeram isso em todo o Império Romano. Eles basicamente empobreceram o povo. Desde 148 a.C., cerca de 200 anos antes da Igreja de Corinto encontrar seu lugar, ela tinha sido uma província romana por 200 anos. E os romanos eram extremamente cruéis para a população da Macedônia, como costumavam ser. Muito, muito cruéis. Sabemos da paz de Roma, muito da paz de Roma foi devido ao fato de que as pessoas viviam aterrorizadas com a espada romana. Agora, o que os romanos fizeram quando chegaram lá, literalmente empobreceram a região da Macedônia em algumas coisas. Primeiro, a maior fonte de riqueza para a mineração de ouro e prata. Os romanos assumiram isso completamente. Tudo que eles permitiram que os macedônios fizessem era trabalhar. Eles permitiram que eles extraíssem um minério e o cheirassem. E no processo de fundição que permaneceu uma indústria macedônia, os romanos aplicaram impostos exorbitantes. Então eles tiraram todo o lucro do ouro, todo o lucro da prata e depois tributaram o processo de fundição, que de fato empobreceu o povo. Depois disso, sal, madeira e, consequentemente, a indústria madeireira. A construção naval foram as maiores indústrias da Macedônia. Os romanos as dominaram, operaram e ganharam todo o lucro para construir seus exércitos, continuar conquistando e construindo a grande cidade de Roma. Isso reduziu a região da Macedônia a uma grande pobreza. Isso, então, torna-se um exemplo perfeito de doação, porque eles estão dando sua própria pobreza a um grupo mais empobrecido de crentes em Jerusalém. Então você não está lidando com pessoas que têm muito, está lidando com pessoas que têm pouco. O versículo 2 diz: porque no meio de muita prova de tribulação, lembre-se de que as igrejas foram perseguidas, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles eram profundamente pobres, e falaremos mais sobre essa frase na próxima vez. E, no entanto, suas doações transbordaram em uma riqueza de liberalidade. De fato, o versículo 3 diz que eles deram de acordo com as suas habilidades e além de suas habilidades, e o fizeram por vontade própria, generosos, embora pobres, um modelo perfeito para as doações cristãs. Então Paulo diz: eu quero chamar sua atenção para as doações que foram feitas pelas igrejas da Macedônia, e quero que vocês deem como elas deram. Esse é o padrão. No capítulo 11 de 2 Coríntios, no versículo 9, Paulo diz: e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Por quê? Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Eu não quero ser um fardo para vocês. Não quero ser um fardo para vocês, de forma alguma, de qualquer forma ou de qualquer maneira. E para evitar que eu seja um fardo para vocês, o Senhor providenciou a generosidade dos macedônios. Aparentemente, os coríntios nem deram como os macedônios, mas precisavam. Então, eles se tornam o padrão. Vamos descobrir como eles deram nos 8 primeiros versículos e é um modelo de doação cristã. E é para o próximo dia do Senhor. Vamos nos curvar em oração. Pai, novamente somos tão abençoados. Tu já derramaste tantas bênçãos abundantes sobre nós. Temos muito e muito mais. E, Senhor, ainda há bênçãos que não recebemos, riquezas que não experimentamos, porque não temos dado. Pensamos nesses pobres macedônios que tinham tão pouco e deram o pouco que tinham e, portanto, sempre foram reabastecidos para dar novamente e dar novamente. Pai, oramos para que possas nos ensinar que, se não houvesse mais nada a ser dito, daríamos se crêssemos na promessa dai e dar-se-vos-á. Daríamos se seguíssemos a ordem de dar. Daríamos se acreditássemos que era mais abençoado fazer isso, porque ansiamos muito por ser abençoados. Pai, tu nos mostraste um caminho para a bênção, um caminho para a abundância, um caminho para a obediência. E tu nos pedes para confiar em ti, obedecer e segui-lo. Que possamos fazer isso. E ensina-nos continue a ensinar-nos que podemos conhecer a plenitude de tuas bênçãos e glória eterna para aquele tesouro no céu que nunca pode ser corrompido, nunca enferrujado e roubado, mas que desfrutaremos para todo sempre em tua presença. Obrigado, Senhor, por tua palavra para nós. Em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.